Vamos falar de saúde, o dia D, sábado aqui em Uruçanga também, agora reforçando com a proximidade, né, da data. Secretária de Saúde, Camila Martins. Secretária, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom recebê-la aqui. Também conosco a gerente da Vigilância Epidemiológica. Tudo bem, Neia? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo pronto para sábado?
Tudo preparado. Esperando a população.
Muito bom. Uhum. Como é que está? Acho que a Neia tem alguns números, a gente pode atualizar, né?
Isso, de segunda para cá, eu tenho a atualização que a gente pegou ontem à noite. Toda a população geral, incluindo crianças, gestantes, idosos e com comorbidade, foram alcançados 29,43%, que corresponde a 2.803 doses realizadas apenas. Uhum. Então, são 30%. De crianças, daí a gente tem 20%, 20,16%, 290 crianças vacinadas apenas. As gestantes, 47 gestantes, que corresponde a 29,20%. Os idosos, que são 4.737, foram vacinados apenas 1.926, que corresponde a 40,66%. E com comorbidades ou especiais, né, temos 3.187 e vacinados apenas 540, que corresponde a 16,95%. Isso até ontem à noite, quando a gente fechou o dia.
Está baixo, né?
Muito baixo, Joel, muito baixo. A população. E teve esse aumento de casos, né, de síndrome gripal, que o estado está em alerta, principalmente a nossa região sul, né, que já foram, foi adiantado daí, que seria a partir do dia 12 para a população em geral, e agora vai ser daí no sábado, né, mas éramos para atingir o máximo de pessoas desses grupos prioritários, que são mais vulneráveis, né, mas infelizmente está baixo, principalmente crianças e idosos, que são os grupos que mais estão afetando os atendimentos nos hospitais, os hospitais cheios aqui da nossa região, Santa Catarina, Unimed. Ontem eu passei ali no nosso hospital, não consegui pegar os dados porque estava cheio de síndrome gripais. Daí não consegui pegar os dados com as meninas, mas eu vi realmente ali presente que estava cheio. Então, esse aumento de caso, né, corresponde, a gente está pedindo, agora veio antes de chegar o inverno, né, a gente sabe que a gripe anda mais agora no outono e inverno, ela circula durante o ano todo, mas agora durante o outono e inverno é pior, só que a gente ainda está com a procura muito baixa.
Secretária, qual é a mágica que dá para fazer para convencer esse povo a se vacinar?
Hein? Então, nós estivemos aqui, né, Joel, fazendo o lançamento, né, o lançamento é a palavra, é o início da campanha de vacinação da influenza, e até a gente teve essa fala, né, que a nível estadual, que depois do dia D iria abrir para toda a população, mas em função desse estado de alerta, que o estado de Santa Catarina está, o aumento gradativo dos números de síndrome gripal, eles acabaram abrindo já no sábado, no dia D, no dia 10 de maio, sábado, não é só os grupos prioritários, já está aberto para toda a população.
Todo mundo.
Isso, então é essa teclinha que a gente bate, é esse o nosso foco, que quem estava esperando após o dia 10, então que procurem a unidade de saúde e principalmente os grupos prioritários, que não é à toa que esses grupos têm a prioridade na vacina. Então a gente pede bastante para a população ter esse alerta, conscientizar da importância. Tomei a minha vacina na sexta-feira, não aconteceu nada comigo. Pode acontecer, né, Neia, de ter uma reação, sintomas pequenos.
Eu já tomei a minha também, não senti nada.
Não aconteceu nada, eu sempre tomo a vacina. Então, é importante, a gente sabe que salva vidas, não é de agora que a gente está falando de vacina, a gente está tendo que resgatar a importância da vacinação, algo que já estava conquistado lá atrás. Então, a gente chama bastante a população mesmo, procure as nossas unidades de saúde, nós vamos estar mobilizados, nós vamos estar passando nos bairros, mobilizando, conscientizando a população da importância da vacina.
Pois é, como é que vai funcionar então no sábado? Começa a partir de que momento? Precisa levar alguma coisa? Como é que
isso,
vai funcionar?
Sábado, das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. Todas as unidades de saúde vão estar com vacina da influenza e as salas de vacina, né, Neia?
Isso.
Vai estar colocando em dia as vacinações que estão atrasadas, demais vacinas.
Só lembrando, nós temos 5 salas credenciadas, 3 não são credenciadas, mas vão estar com as vacinas da influenza e do tétano. E vão ser vistas as carteirinhas também, indicado qual que falta e pode também ao posto do centro fazer. tá? Faz a influenza, o tétano lá, mas pode, se tiver mais alguma que está em atraso, pode ir no centro fazer. Lembrando que é a partir de 6 meses, tá? Isso. Que a vacina é realizada.
Acima de 6 meses.
Isso.
O que a NEA reforça é que são 3 unidades que não têm credenciamento. Então, não tendo credenciamento, a sala não comporta todas as vacinas. Então, vai estar fazendo influenza, vai estar fazendo tétano. Chegou na unidade, verificou que tem a vacina em atraso, vai estar sendo orientada para ir para outro serviço, outra unidade de saúde.
Levar a carteirinha de vacinação. Isso. E um documento, CPF ou cartão do SUS, porque quem mora fora também pode fazer essa vacina.
Pode fazer também.
Isso, a gente registra no Sistema Nacional para quem mora fora daí.
Está de passagem pela cidade, isso. Pode também, né?
Pode procurar a unidade para fazer a influenza.
O Luiz pergunta, quem está gripado, pode fazer, está agora gripado, assim, pode fazer a vacina ou não?
Se está somente gripado, com coriza, não tem febre há mais de 48 horas, pode se fazer a vacina, sim.
Pode fazer.
Pode.
É, tem que aproveitar agora, né? Pra aproveitar esse momento que vai cair cada vez mais.
E peço atenção, Joel, às mães, que geralmente nessa época as crianças todos os dias estão com coriza, estão coçando os olhinhos. Então, amanhã acha, é gripe, eu não vou levar. Mas se não tem febre, leve para fazer a vacina.
Pergunta aqui, quem está com algum problema, enfim, de estar em algum tratamento e tal, isso não impede de fazer a vacina,
não,
né?
Não, impede. Não impede.
Bom, então, na verdade...
É só procurar o serviço.
Procurar, né?
Só manifestar um interesse, ter um conhecimento, não se ater às fake news, né?
Uh-huh, claro.
Não se ater a essa questão e procurar o serviço de saúde que a gente está para receber.
É, pelo que eu percebi, eu acho que foi na segunda, a gente conversou na
segunda-feira.
Né? Conversei também com o Morro da Fumaça, com o Cocal do Sul. Os números também estão baixos,
sim.
Né?
Uh-huh. É pelo que eu entendi ali, Cocal estava 30%.
Isso, é.
A gente estava 27% na segunda, mas é isso, é toda a população. A gente só pede para ir na unidade antes de chegar esse inverno. Os hospitais, como eu acho que todos estão vendo nos noticiários de Santa Catarina, Santa Catarina estão com os leitos de UTI pediátricos em 98% e adultos 95% as UTIs no estado todo. Então, se caso precisar de UTI, que foi para uma síndrome gripal aguda grave, tem que ver onde o estado tem. Então, vamos procurar a vacina. A vacina é a prevenção. E essa vacina é antiga. Não vão atrás de fake news, porque ela está desde 2009, apenas muda as cepas que estão nesse momento. E nesse momento, a influenza A é a cepa que está aqui na nossa região.
Porque nessa linha de fake news que eu tento combater aqui já há tanto tempo, né? Principalmente depois do Covid, que aí, enfim, fizeram aquele rolo todo, porque eles, enfim, quem tem a resistência, sei lá por quê, tenta associar com a questão do Covid.
Do,
né?
Covid, isso.
A
vacina não é junta.
Que não é junta.
Isso.
Né?
Quem não, caso não, não quero fazer agora do Covid, mas a vacina da influenza está ali, é tudo separado, é mostrado qual vacina é feita, tá tudo certinho. A do Covid agora tem a cepa também, esse caso. Só que, Joel, vou te avisar que a gente está tendo uma boa aceitação do Covid, tá? A gente está oferecendo e estamos tendo uma boa aceitação do Covid.
Essa do sábado é a da influenza.
A da influenza, isso, mas vamos oferecer a do Covid também.
Pode tomar as duas numa
vez? Pode, sim.
Pode.
Simultaneamente.
Não
todas
só as
duas,
né?
Todas as vacinas podem ser feitas simultaneamente.
A Patrícia pergunta quando vão vacinar os idosos acamados?
As unidades já estão depende de qual é a unidade dela,
ela pode
ligar para a enfermeira e dizer, minha mãe não foram ainda, mas ele tem uma escala e está sendo feito já, bastante acamados
já
foram.
A enfermeira do
mas
bairro.
Pode ligar, ou até a gente comunitária pede para ela entrar em contato e comunicar à enfermeira, que a enfermeira já vai avisar o dia certinho.
Desde o primeiro dia da campanha,
sim,
elas já estão se organizando para fazer essa questão dos acamados, domiciliados.
Então,
pode procurar a unidade de saúde.
Procura aí, o pessoal já está realizando. Bom dia, a vacina varicela, é isso, né?
Isso, já tem. A vacina, a varicela veio apenas 30 doses. É a única vacina que está em desabastecimento desde o ano passado. Mas ela vem em poucas doses. Esse mês veio apenas 30 doses, foi bem no início do mês. A gente está esperando as vacinas, vão chegar talvez hoje no final do dia. Foi pedido também varicela. Então, se chegar, mas ela está realmente em desabastecimento desde o mês do ano passado e é a única vacina que está chegando em poucas doses no mês.
Deve chegar nos próximos dias.
Sim,
aí.
Também. A gente só não sabe quantos, mas vai chegar todas as vacinas.
Perfeito. Deixa eu ver o que mais aqui. O ouvinte pergunta no 98452-1235. Ela fala aqui que é na UBS do bairro do Barro Preto.
do Barro.
Ela recebeu informação que por lá...
O Barro Preto, e isso, já foi vacinado bastante acamados, mas ela pode entrar em contato com a enfermeira lá da unidade, ou agente comunitário, a enfermeira já vai passar certinho o dia que vai na casa.
Perfeito. O que mais aqui? Bom dia. É o que a gente falou agora, né? A Covid-19 é separada, não é a mesma
não era o mesmo frasco, é isso. Agora a gente tem a Pfizer, né, da Covid marca Pfizer e Covid marca Moderna, e a influenza da marca Butantan, são frascos separados. Se caso eles quiserem chegar e pedir o frasco para ver, sim, é mostrado o frasco, mas não é junto nada com a vacina influenza.
A influenza sempre foi separada,
Sempre foi separado.
Mas faz da Covid também, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. A gente tem mais do que os dados aqui, estou falando de Uruçanga, tá? A gente tem mais os dados que a gente digitava os óbitos ali de Uruçanga na vigilância, e assim, significativamente, antes a vacina e após a vacina, os óbitos diminuíram.
Diminuíram.
Totalmente.
Perfeito. Deixa eu só, para as pessoas entenderem, né, quem está acompanhando assim à distância, não está levando tão a sério como deve, especialmente pais, né? Porque a criança não vai sair sozinha, né? Sim. Da casa e vai no posto. Mas isso que a Neia falou, a secretária também, da importância, eu não sei como é que está a Criciúma, mas se precisar de UTI, pode, isso já aconteceu algumas vezes, vai precisar se deslocar aí para o...
A gente só conversou, só conversei com o doutor Rafael, né, que caso ele já saiu da gerência, mas tem contato lá, ele disse que está lotado realmente, que não tem vagas no momento, daí vai ser disponibilizado outro UTI mais perto.
Mas, e esse mais perto, não dependendo sabemos, da situação, pode ser
lá para Chapecó, isso.
É via regulação, aí isso. O paciente vai para um sistema de regulação, e aí a regulação estadual que faz a ordem desse encaminhamento, a regulação desse leito, né? E pode ser em todo o estado.
Isso.
Ouvinte contribui com a gente aqui, com a nossa conversa. É verdade, ontem minha sobrinha foi no Hospital Santa Catarina e estava cheio de crianças, não tinha leito. Pais que estavam desde manhã para ser atendidos. É o que a gente está relatando aqui, né? Esse é um problema sério. O ouvinte lembra aqui... parabeniza aqui. Ah, porque a unidade ficou aberta no feriado, não é isso, secretário?
Sim.
No central,
dia, não, mas dia 21. Dia 21, feriado, 21 de abril, né? Ficou aberto e foi uma procura
enorme.
Surpreendeu a procura por vacina.
Era filas e filas. E ficamos até... A menina veio falar para fechar a porta meio-dia. A gente nem viu que era meio-dia, mas graças a Deus...
Por vacina nesse
período. Por vacina. Foram botadas muitas vacinas em dia, em atraso. Que estava em atraso foi botado em dia. E esse dia mesmo foi excelente. A população procurou mesmo.
Que bom que funcionou, né? Bom, então sábado começa às 8 horas da manhã.
Isso, das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia.
O Joel, só dando uma comunicada, ontem saiu só essa conversa que o posto de Santana e o Nova Itália já estavam fazendo para a população em geral. Isso não é a partir de sábado.
De sábado.
Isso, que é aberto. Agora é somente a crianças, idosos e gestantes.
Que bom, porque eu vi algumas pessoas que estão lá no... se enquadram, né, na população geral, que não são do grupo de prioridade, estavam naquela ansiedade de libera, se tem
quanto mais pessoas vacinadas, melhor. O bom é a gente atingir crianças e idosos que estão enchendo nossos hospitais, estão tendo esse agravamento, mas quanto mais pessoas vacinadas, melhor.
Ouvinte pergunta conosco aqui, deixa eu ver que dúvida é, vamos lá.
Oi, Joel, bom dia. Gostaria de saber se eu trabalho no centro, num colégio, e se consigo fazer a vacina da influenza no centro. Pertenço ao postinho aqui do Rio América. E essa seria a minha pergunta.
Ela pode. Mas não tem problema. A maioria das pessoas que são do interior trabalham aqui no centro, né? Pode procurar a unidade mais próxima. Pode. Perfeito. Sim.
Pode.
Tá respondido, Bia. Obrigado pela pergunta aí. Que é uma maneira de facilitar também, né?
Isso. Ela sendo professora, se caso ela vai até na sexta, que é para os grupos prioritários, e ela pertence ao grupo prioritário, essa ela só leva um comprovante que é professora. E se for no sábado, daí como é aberto para toda a população, tranquilo, não precisa daí levar comprovante.
Bom, agora imagino, secretária, que a tendência a partir de sábado é um bom resultado, né?
Esperamos isso.
É o que nós esperamos.
Uma procura maior, né?
Isso, que o que chega sempre para nós é quando vai ser liberado para toda a população. Uhum. Então, agora que já está liberado a partir do dia 10, sábado, a gente espera, sim, que essa procura realmente aumente e que realmente o máximo de pessoas no município esteja imunizado contra a influenza.
Uhum. Lembrando, né? Lembra aqui, redundância aqui, o Luiz fala o seguinte, não... Sábado é o pontapé inicial. A partir de sábado está liberado.
Sim,
né?
sim.
Sempre, né?
Sim. A vacina vai ter o ano todo, tá, Joel? Agora, inteiro, né? Agora vai ser como rotina criança, gestante e idoso. Ela vai estar o ano todo no nosso município. Então, a gente só pede para agora adiantar antes do inverno, porque é agora que o vírus vem mais forte.
Deixa eu só registrar aqui também, tem dois ouvintes, não é bem isso, mas a dúvida é a mesma, só para aproveitar a presença da secretária. Uhum. Você teve troca de médico em Santana, secretária?
Isso, teve. Teve troca porque a médica que estava em Santana, ela presta um serviço via consórcio, via Cisanrec, porque enquanto a gente chama médicos do concurso, para não ficar sem profissional lá na unidade, a gente compra consulta, como compra exames, como compra consultas de especialista via consórcio. Então, a doutora Alexia, ela estava em Santana já, acho que uns 2 meses, prestando esse serviço para nós. Foram chamados médicos do concurso e uma médica começou segunda-feira. E por que a pergunta de, por que foi Santana, por exemplo, né? Uhum. Porque esse tipo de profissional que presta serviço via consórcio, ele não alimenta o sistema do Ministério da Saúde via SENES, um termo bem técnico. E mais de 90 dias sem alimentação desse sistema, o Ministério da Saúde corta recurso. Então, quer dizer que não é legal? Não, não é essa. A forma é correta, pode ser. Só que nas unidades de saúde, os profissionais têm que ser vinculados com o município.
Com o município.
Então foi trocado por esse motivo. Mas tem uma médica lá, começou pelo concurso segunda-feira.
Perfeito. Aliás, eu não sei se é assim, né? Se está assim, mas eu lembro que tem algumas comunidades que... Mas isso é quando a médica fica muito tempo significativo, porque acaba até se apegando de alguma maneira. Aí quando tem uma troca por um motivo ou outro, isso é até normal em algumas situações.
Assim, a gente procura...
Não sei se esse é o caso.
A gente não procura fazer muitas trocas, Joel, porque um dos objetivos do atendimento lá à unidade é o vínculo com a comunidade. E se cria, sim, esse vínculo, não só com o médico, como os demais profissionais da equipe. Então, a gente, claro, procura mexer o menos possível. E quando mexe, é por alguma situação pontual, essa troca, né? O mexer é essa troca. E ali em Santana, exclusivamente, foi por essa situação. Mas eu estive na reunião do Conselho Local de Saúde, expliquei para a comunidade. Alguns vereadores, não agora nessa saída dela, nessa troca, mas anteriormente já me procuraram. A gente explicou o porquê que possivelmente a doutora estaria saindo de lá e foi compreendido o motivo. A gente precisava fazer essa mudança.
Está respondido aqui para a Sandra e para o João Batista e para a Santana. Muito obrigado pela audiência de Santana também. Secretária Camila, questão dos laboratórios, como é que estão?
Então, vamos lá, Joel. Não vou me estender muito, então, né? Sabe, já que você tocou no assunto.
Sabe que essa é uma dúvida que o pessoal nos pergunta bastante, né?
Então, assim, Joel, vou tentar resumir. Lá em novembro do ano passado, eu recebi a informação que os prestadores, os laboratórios, procuraram a administração demonstrando o descontentamento de estar prestando o serviço pelo SUS pela tabela SUS que está defasada. Isso não é um problema de Uruçanga. A tabela SUS, ela é nacional. Ela é defasada em outros valores, não só laboratórios. Por ser final de uma gestão, início de uma nova gestão, eles prorrogaram os contratos até 28 de fevereiro. Eu assumi dia 11 de março. Eu fiquei sabendo que no dia 6 de março, os laboratórios foram notificados da importância de renovarem o contrato com a Secretaria, com o município, para prestar o serviço. No dia 18 de março... A gente a gente oficializou os laboratórios dessa importância de estarem renovando o contrato com o município para prestar o serviço. Nesse meio tempo, teve uma conversa, né, com a administração, com o secretário anterior, de um possível complemento da tabela SUS, em função desses valores estarem defasados. Nesse meio tempo, a gente teve a lei aprovada no município. Dia 21 de março, a gente teve a lei aprovada, onde contempla os prestadores de laboratórios com um valor X de até 50% da tabela para complementação desses valores. Só que o que acontece? Com a lei aprovada, eles não podiam ser contemplados no edital que estava vigente. sendo que nem todos tinham se credenciado. Então, com a lei aprovada, novo edital, novo credenciamento. Isso aconteceu no final de março. Foi aonde a gente tinha de 15 a 20 dias, tudo estaria regularizado. Foi o que aconteceu. Ali pelo dia 15, 17 de abril, a gente entregou a documentação no setor de licitação. Só que aí vem as questões burocráticas. Uhum. A questão de passa pelo jurídico, avalia se está tudo correto. Eu fui chamada na prefeitura para avaliar algumas questões jurídicas que, de repente, será que dessa forma, se for para frente, vai estar correto? E nesse meio tempo aconteceu isso, de apenas um laboratório estar credenciado. Então, isso tira o nosso sono, tá, Joel? Parece, de repente, um descaso da secretaria ou da administração com relação à população, e muito pelo contrário. Isso tira o nosso sono, sim, deixa a gente bastante abalada com essas questões burocráticas que têm que acontecer, mas que tem que estar correto para prestar o serviço para a população. E isso eu fiz a pergunta, isso a gente faz a pergunta, por que que eles não se credenciaram? Então, eles que deveriam, de repente, dar essa resposta para a gente também. Mas a gente sabe o motivo.
Que é um direito dos laboratórios também.
Sim, isso. É eles que têm que demonstrar o interesse em se credenciar. A gente sabe por que que eles não se credenciaram. Porque eles já estavam descontentes com esse valor. Sim. Mas não é um problema de Uruçanga, é um valor nacional de tabela. Então, a gente esperava o quê? Que eles se credenciassem. Eu que peguei, né, o caminho andando ali. Isso aconteceu 11, 18, final de março, já interrompeu tudo. Então, a gente esperava o quê? Que houvesse o credenciamento. Esse processo do edital estaria acontecendo com eles credenciados, com um novo edital, nova lei, a lei aprovada, tem a contemplação do complemento da tabela. E é isso que vai acontecer. Já está na prefeitura. Ontem eu estive em conversa com a prefeita, com o jurídico, e acredito que saindo daqui eu vá ali na prefeitura bater o martelo, vamos dizer assim, né? Que já era para ter acontecido, tá, Joel? Mas são questões jurídicas que também me preocupam. E aí, em frente à pasta, eu falei, não, a gente está aqui para fazer a forma correta, e a gente não está aqui para se complicar lá na frente, vamos falar assim. E aí acaba atingindo a população, que nós somos a população, né?
Claro.
Então, até importante tu ter tocado nesse assunto, que é algo que nos preocupa também, lá desde o final de março. A gente sabe que um laboratório...
Mas dá para dizer que está no caminho de resolver.
Não, já era até para ter resolvido, Joel. Só que essas questões jurídicas nos preocupou. E aí a gente falou, então vamos andar no caminho certo e fazer a coisa certa. E a gente sabe que um laboratório não é suficiente. Isso a gente tem consciência que não é suficiente.
Que foi o que aconteceu.
Que foi o que aconteceu é que o laboratório do sangue está credenciado prestando serviço. Mas isso já era para ter resolvido, como eu falei. Mas a gente está resolvendo isso essa semana. Então eu acredito que de hoje essa informação não vai passar.
A tendência é que volte o número de laboratórios que estavam.
É, aí abrindo o edital fica aberto para qualquer prestador. E é onde a gente acredita que todos os três vão se credenciar novamente, sim, que é esse o interesse deles também. A gente teve reunião com eles, certo? Todo esse processo a gente explicou para eles. Também acredito que eles também ficaram chateados, porque é um processo que acabou demorando, vamos dizer assim, e que também prejudicou eles de alguma forma, né? Mas a gente também perguntou, por que vocês não se credenciaram e tudo ia caminhar? Mas foi opção deles, a gente respeita, só que acabou atingindo toda a população de Uruçanga, vamos dizer assim, né?
Perfeito, tá.
Mas já
vamos torcer para boas notícias, quem sabe ainda hoje.
É algo que tira a gente do conforto, vamos dizer assim, né?
Sem dúvida. Bom, a vacina... deixa eu ver se eu entendi aqui. A vacina no mesmo... no mesmo lugar, corpo. Mesmo lugar do ano passado. É no braço?
Pode ser feito no braço, pode ser feito no rostéter, aqui do ladinho.
Do ladinho,
né? Isso.
Como é que é o nome?
Rostéter. Via rostéter.
Então tá. Bom, então aguardamos quem ainda não se vacinou, que pelos números, né? A maioria, seja do grupo que até então é prioridade até amanhã, ou geral a partir de sábado, aqui nas unidades de saúde. Neia, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Joel. Obrigado a todos os ouvintes. E a gente aguarda. Não precisa esperar para sábado. Os grupos prioritários vão hoje, vão sexta. É. E sábado a gente espera bastante gente nas unidades. Crianças, idosos, gestantes e a população.
Fica o chamado. Secretária Camila, muito obrigado pela presença.
Obrigada, Joel. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui. E a gente alerta também, Joel. A gente estava conversando lá embaixo, da Neia, a questão do uso de máscaras agora. A gente tem esse aumento da síndrome gripal. As pessoas que procurarem o serviço de saúde procuram voltar a ter o hábito de usar a máscara. A gente acaba fornecendo, às vezes, lá na unidade de saúde, principalmente quem está com sintoma gripal. E é um cuidado que a gente tem que voltar a ter, não só conosco, como os demais, com a população em geral. Então, procurem estar usando máscara, procurando um serviço de saúde. Não é obrigatório, é uma questão de conscientização.
É importante lembrar. Aliás, aquelas lembranças, né, do álcool em gel, né, o
mínimo
movimento de espirrar, aquela coisa toda. Obrigado pela presença de vocês.
Obrigada.